hoje nós vamos concluir aqui o tema Somos Todos Filhos. E não há lugar melhor para pensar sobre isso na Bíblia do que uma história que Jesus contou no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E eu quero convidar você a ler comigo a partir do verso 11. Essa história, ela funciona como se fosse uma coluna do relacionamento entre pais e filhos. Existe quase que uma declaração profética que todo pai faz para o filho. Quando o filho reclama e começa a reclamar muito do pai, o pai olha bem nos olhos dele e diz assim: quando você for pai, você vai entender o que eu estou passando. Eu me lembro das vezes que reclamei, que meu pai falava exatamente isso, e hoje, quando eu vejo os meus filhos reclamando, o que eu faço? Eu digo: o dia que você for pai, você vai entender. Há um negócio que ele passa dessa geração de pais para filhos. E hoje eu queria falar sobre um tema que aparentemente ele retrata uma ferida no coração de pais. Mas eu queria trazer conforto para você, pai, que pensa que errou, que você falhou, que as coisas não deram certo no seu relacionamento. Deixa eu te dizer, os filhos que saem, eles voltam. Há uma promessa na Bíblia. Como é que eles voltam? Então o tema de hoje é os filhos que voltam. Como eles voltam? Nós vamos à Bíblia para entender isso um pouco melhor. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Achou aí? Diz assim o texto. Jesus falando. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, diz o texto, partiu para uma terra distante. E lá, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito provavelmente essa foi a história mais extraordinária que Jesus contou. Muito provavelmente. Ela tem uma capacidade de síntese do plano da salvação fantástica. Eu gostaria de poder explorar todos os detalhes dela, enfim, a minha capacidade mental não chega a isso, e muito menos o tempo que nós temos para tentar ir às nuances do texto. Então, infelizmente, nessa minha fala agora, eu não vou conseguir cobrir especialmente o foco, a atenção daqueles que ficam, os filhos que ficam. Quero falar dos filhos que voltam. Quero falar deles. Em 1977, um jovem chamado Chris Pacello, de apenas 15 anos, que morava na cidade de Nova York, no bairro do Brooklyn, ele começou a se destacar na vizinhança, mas não por uma boa causa. Ele era muito carismático. Ele tinha uma capacidade de se relacionar muito forte. E ele foi cooptado para trabalhar no crime. E ele começou a se envolver com pequenos delitos, até que, de repente, ele estava dentro da máfia. E aos 20 anos, ele foi destacado para cuidar dos braços do crime organizado, da máfia, na região de Miami, nos Estados Unidos. Chris se desenvolveu nessa realidade triste e acabou se tornando proeminente dentro do crime organizado e se tornou um dos jovens mais ricos da Flórida, rapidamente. Mas por detrás de todo esse brilho fácil, atrativo, nojento, há ciladas escondidas. E ele rapidamente acabou rompendo o seu relacionamento com a família, com o pai. E durante 27 anos, pasme você, 27 anos, Chris não trocou uma única palavra com o pai. 27 anos sem conseguir dialogar com o pai. Pessoalmente, presencialmente, através de carta, telefonema, nada. No ano de 2001, Chris foi preso. E quando ele estava recebendo a sentença do juiz, um repórter que o acompanhava descreveu aquela cena quando a sentença chegou de que ele deveria ser preso. Ele disse que foi a primeira vez que ele viu o Chris sem máscaras. E a imagem que ele via era de uma pessoa sem rumo, sem destino, sem propósito. Foi assim que ele o descreveu aos jornais da época. Quando ele foi colocado numa cela, ele percebeu que não tinha amigos, que não tinha dinheiro, que não tinha nada. E a única companhia que ele possuía na cela era uma Bíblia velha que ele havia ganhado. E ali Chris leu a história que nós acabamos de ler. Lucas 15, do verso 11 em diante. Ali ele entendeu a sua história. E ele pediu a Deus que lhe desse uma última oportunidade para voltar a seu pai. Uma última oportunidade. Finalmente, esse dia chegou. Ele conseguiu sair da cadeia. Quando ele foi ao encontro do seu pai, ele encontrou o seu pai doente, envelhecido, com o rosto marcado pelo tempo. E quando ele entrou em casa, não houve discurso. Não houve um sermão do pai. Cris, contando a história, diz que seu pai apenas abriu os braços e o escondeu ali durante um longo tempo, em meio às lágrimas que caíam. Tudo que ele conseguia falar para o pai é: pai, me perdoa, me perdoa. Eu fui longe demais. Em meio à confissão do filho, o pai dizia: filho, eu nunca deixei de te esperar. Eu nunca deixei de te esperar. Depois que ele cumpriu a pena, teve encontro com o pai, alguém lhe perguntou: o que você aprendeu de tudo isso? E a resposta dele foi a seguinte: o perdão do meu pai foi o primeiro passo da minha verdadeira liberdade. Eu não sei como é que foi o seu relacionamento afetivo, emocional, com a figura paterna, com a figura materna. Se a sua realidade não for muito diferente das demais, provavelmente não há vínculos que não tenham sido estremecidos ao longo do seu relacionamento com pais e mães, com o seu pai ou com a sua mãe. Muito provavelmente os traumas mais marcantes que você tem são oriundos desse relacionamento íntimo, próximo. Eu me lembro que muitas das coisas que eu condenava no meu pai, eu me vejo reproduzindo no meu relacionamento com os filhos. Muitas das coisas. A postura sem paciência, a falta de vontade, às vezes, está presente, mas com a cabeça distante, entende? A falta de tempo, a falta, às vezes, daquele olhar mais carinhoso, cuidadoso, quando a gente tem muita pressa e velocidade para condenar, não para amar. É dentro desse contexto de relacionamento que, muitas vezes, os filhos se machucam, não necessariamente, e eles partem, não necessariamente porque lhes faltou o cuidado necessário, mas porque eles não conseguem suportar o peso da dor, dos traumas, as lembranças, as cobranças, as expectativas. E quando o trauma nasce dentro de casa, o que acontece? Muitos pensam que a única solução, quando o trauma nasce dentro de casa, é fugir da dor. Mas nesse quadro, o que acaba acontecendo é, quando a pessoa foge da dor, ela acaba se distanciando da realidade do amor. Se você for olhar a história do filho pródigo, uma coisa rapidamente você já identifica, para compreender a dor de quem parte. A primeira coisa que você identifica é que a dor não se originava pela falta de cuidado, pela falta de atenção, mas pela dificuldade do relacionamento. Gente, nós somos pais e filhos oriundos de gerações diferentes, com estrutura de pensamento diferente, com visão de vida diferente, e isso vai ocasionar o quê? Conflito, especialmente de comunicação. O que o pai fala não é o que o filho entende, compreende e ouve. E o que o filho fala não é o que o pai entende, compreende e ouve. Você tem um abismo de comunicação. A dor daquele filho não era pela falta de cuidado, não lhe faltava nada. E quando a gente analisa a figura do pai na história, esse pai parecia ser um ser tão extraordinário que ele não negou até mesmo um pedido absurdo do filho. Qual foi o pedido? Pai, me dá a parte que me cabe da minha herança. Se a gente fosse tentar contextualizar essa fala, seria mais ou menos o seguinte: pai, eu quero que você morra, seu infeliz. A única coisa que eu quero de você é a minha parte, a minha herança. Me dá o dinheiro. O pai poderia dizer: você vai ter quando lhe for de direito. Agora não. Mas o que é que o pai faz? É isso que você quer? É isso que você vai ter? Veja. É aqui que as coisas se complicam. O amor, ele não pode ser confundido com aprisionamento, com cárcere, com uma gaiola dourada. O pai podia segurar o filho dizendo o seguinte: quando eu morrer, você vai ter o que é seu. O pai disse, não, você não está mais aqui, tudo bem, vou lhe dar o direito de sair. O pai lhe dá, mesmo sem que ele merecesse, e o filho sai. Sabe por quê? Porque o desejo pela liberdade é a grande utopia dos filhos. Eu deveria ter mais ou menos uns 10 anos. Quando eu olhei para o meu pai e disse assim, não quero mais ficar em casa. Devia ter uns 10 anos. Ele olhou para mim e disse assim, tá bom, filho. Quer ir embora, vá. Não vou te impedir. Bom, juntei minhas coisinhas, coloquei numa mochila. Botei nas costas. Desci a escada do apartamento que a gente morava. Era o primeiro piso. Desci a escada. Quando eu pus o pé para fora, a minha arrogância me impediu de voltar. E eu continuei andando. Eu andei mais ou menos uns 50 metros. Tinha uma praça na frente de casa. Eu me sentei lá. E eu fiquei pensando, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu devo ter ficado lá mais ou menos umas 6 horas empacado, sentado na praça. Tudo que eu queria era liberdade. Eu tive que engolir a minha arrogância e voltar. Sabe? O desejo dos filhos é uma grande utopia, liberdade. Quando eu crescer, eu quero ter autonomia. Quando eu crescer, eu quero ter meu livre-arbítrio assegurado. Quando eu crescer, eu quero ter independência. E os filhos têm uma sensação de que tudo isso que eu estou descrevendo aqui só é possível de se ter quando você estiver muito longe de casa. Essa imagem da parábola, num país distante, num contexto absurdamente diferente, diametralmente oposto à realidade da sua casa, pais, famílias, e especialmente os princípios, quando eu me tornar exatamente o oposto daquilo que meu pai era e fazia, aí sim eu vou ser o que eu sempre sonhei. Geralmente é isso que governa a dor e a partida dos filhos. E o que é que vem na sequência? Se você observar com mais detalhe o que diz aqui, o capítulo 15 ainda, o verso 13, você vai encontrar aqui 4 coisas que esse filho fez. 4. Primeira, ele transformou tudo da vida na ótica do valor. O que é isso? Vamos entender um pouquinho melhor. Diz aqui o texto. O verso 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu. Pare um pouquinho. Essa frase na língua grega é uma frase comercial, que empreende uma transação de você pegar posses, bens e transformar tudo isso em dinheiro. Como é que esse filho enxergava a ótica da vida? Para ele, valor tinha mais importância do que preço. As coisas tinham preço, mas ele queria isso na mão, aqui, no bolso. Traduzindo, ele estava correndo atrás de dinheiro. Ele achava que o dinheiro é o passaporte da liberdade. Para ele, dinheiro estava acima de coisas, dinheiro estava acima de pessoas. Por isso esse filho transforma tudo o que ele enxerga na vida na ótica de valor. Ele junta tudo e ele sai. Pessoas que valorizam o dinheiro terminam como esse filho terminou. Sabe como? Miseráveis. E alguns deles têm tanto êxito nisso, que se tornam ricos e milionários, mas não passam de pessoas miseráveis com dinheiro. Caso desse rapaz. Segunda coisa que esse filho faz, diz aqui o texto no verso 13, que ele partiu para uma terra distante. Veja, ele vai para o lugar mais distante possível. E aqui, queridos, o coração de pais e mães geralmente se esfacela diante dessa realidade. Porque quando o filho sai de casa por causa de uma dor que o pai e a mãe não conseguem entender, a realidade que vem é aquele filho vai para o lugar mais distante possível. Entenda isso daqui como sendo um rompimento com valores, com princípios, e o filho acaba se tornando o avesso dos pais. Se pais e mães são pessoas espirituais, eles se transformam o quê? Em pessoas descrentes. Se o pai valoriza o convívio da família, aqueles filhos se transformam agora em obcecados pelo relacionamento com amigos. E assim, a realidade dessa história se cumpre profeticamente na vida de muitos filhos que decidem sair. Porque eles querem sair da zona de conforto para ir a um lugar de descoberta. E você, pai, infelizmente, não pode fazer nada para impedir isso.
Nós terminamos agora.
Já é para acabar? Eu posso terminar. Está quase acabando, né? Terceira lição. Aquele filho desperdiça tudo. Tudo, tudo, tudo por causa da sua visão de mundo. Diz o texto aqui. E lá dissipou todos os seus bens. Veja, por causa de tudo que eu descrevi até agora, para esse menino não há nada mais sagrado. E esse é um sintoma. Pessoas doentes, machucadas, que carregam dor no coração, geralmente costumam desrespeitar o elemento sagrado, porque eles estão lutando contra inimigos invisíveis. E é isso que ele faz. Ele dissipa tudo. Não existe mais limite. Ele vive como se não houvesse amanhã. Ao longo do meu ministério, eu tenho conversado com pais que não conseguem entender. Eu criei meu filho na igreja, pastor, mas agora ele é desenfreado, usa drogas, ele sai por aí vivendo a teoria do sexo livre, ele tem amigos estranhos, e fica, mas como é que pode isso? Queridos, esse é o sintoma de alguém que está com uma dor profunda dentro do coração, buscando cura no lugar errado. Terceira coisa, quarta coisa. Diz aqui o verso 13, mais do que dissipar todos os bens, vivendo dissolutamente. Aqui o que diz literalmente o texto é, ele está vivendo sem amarras, não há amarras, ou seja, não há limites, não há regra. Pelo contrário, ele se tornou uma pessoa imprudente, uma pessoa perdulária. O que é isso? Uma pessoa sem controle, que gasta mais do que tem, extravagante, vivendo uma vida desregrada. Deixa eu parar aqui. Se você é pai e tem filhos que vivem exatamente esse diagnóstico da história de Jesus, deixa eu te dizer, talvez você precise deixá-lo partir para entender o que vem agora. Sabe o que vem? Quem faz essas quatro coisas que esse filho faz, não entende uma coisa, que este estilo de vida não tem anticorpos para a ameaça que vem depois disso. E qual é a ameaça? O texto diz assim, depois de ter consumido tudo, já não sobrava mais nada, sobreveio aquele país uma grande fome. Observe que sobre a desgraça que se acumula pela falta de sabedoria que as pessoas têm na vida, na administração da vida, o que acontece? A nossa desgraça muitas vezes se encontra com uma desgraça maior. Porque essa muitas vezes é o instrumento, é a ferramenta que Deus usa para trazer juízo a uma alma que está por aí vivendo como se fosse penada. É assim. É uma dor sobre dor, angústia sobre angústia, sofrimento sobre sofrimento, para que essa alma finalmente entenda que esse caminho é de perdição e morte. Aquele filho precisava entender que quando ele saiu buscando liberdade, na verdade ele estava indo ao encontro da miséria e da fome. E é aí que o desejo desgovernado provoca vulnerabilidade. E talvez seja tudo isso o que Deus precise para trazer os filhos de volta. Aquilo que ele mais rejeitou, nesse contexto de sofrimento e angústia, era o que ele mais almejava, o amor e o cuidado do Pai. Deixa eu olhar nos seus olhos, você que é pai e que é mãe. Você plantou a semente? Você educou seu filho com amor, com cuidado, com princípio? Isso não foi suficiente? Eu quero terminar minha mensagem falando sobre duas coisas que acontecem na sequência. Duas. Tudo que a gente faz pode, ao longo do tempo, não ter valor aos olhos dos filhos. Mas chega um momento que diz o texto, e eu quero ler com você. O verso 17. Então, o que diz o texto? Então, caindo em si. Filhos que voltam precisam, primeiramente, cair em si. É o momento que a memória busca lembranças passadas, ensinamentos. A semente que é plantada, queridos, ainda que maltratada, ainda que descuidada, ainda que olvidada, em algum momento frutificará. A história de Jesus traz conforto e esperança para você, pai. Ela frutificará. Veja, o caminho de volta, queridos, passa pelo fato daquele filho conseguir finalmente cair em si. Sabe por que algumas dores são curativas? Eu confesso a você que uma das minhas lutas espirituais com Deus é tentar entender por que ele me permitiu deixar passar por tanta coisa ruim que eu fiz, tanta coisa triste que eu experimentei. Por que ele me poupou disso? E quando eu fico me questionando, Senhor, por que eu fiz isso? Por que eu carrego essa marca no meu coração? E aí eu entendo que Deus, ele me diz, ele me acalma dizendo, filho, algumas dores curam. Algumas dores curam. Agora, as experiências negativas daquele filho se tornaram eficientes para que ele pudesse reconstruir relacionamentos, tirar o foco do material, do dinheiro, da experiência, do prazer, e voltar-se agora para as pessoas, para os relacionamentos e para a família. Algumas dores são curativas. O que o filho enxerga agora? Primeira coisa, ele dá valor à casa do pai. Ele diz, quantos trabalhadores têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Ele dá valor àquilo que ele desprezava. Primeira coisa, ele dá valor à casa do pai. Segunda coisa, ele dá valor ao cuidado do pai. Finalmente ele entende que o pai não era pegajoso ao estabelecer limites para ele voltar para casa de horário. Ao censurar certos tipos de companhias. Ao restringir certas experiências que ele gostaria de ter. Ele finalmente entende que o pai não era curioso demais. Que o pai não era sufocante demais. Pelo contrário, o pai era afetuoso, era preocupado. Veja, nenhum pai ou mãe pode ser perfeito. E de fato a gente não é. Mas com certeza, não se esqueça disso, na hora do desespero, não tem ninguém mais eficiente para a gente contar no momento de dor e aflição do que o pai e a mãe. A gente sai da vida com a ilusão de, não, eu tenho amigos. E tem gente que tem perfil social na rede social com 5, 10, 15, 20 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, e acha que ele está bem. Mas na hora que ele precisa, com quem que ele vai contar de fato? Tem sempre alguém que está lá esperando. O pai e a mãe. Agora aquele filho dá valor ao cuidado do pai. E finalmente, aquele filho dá valor à espiritualidade do pai. Se você olhar aqui, tem uma frase muito interessante. Ele diz aqui no verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. Observe aqui, o que ele diz? Verso 18. Pai, Pequei contra o... Responda para mim. O que esse menino entende agora? O pecado dele, primeiramente, foi contra quem? Hã? Foi contra Deus. Ele entende que, primeiramente, antes de ele afetar e destruir seu relacionamento com o pai, ele estava em luta com o Deus do pai dele. Com a espiritualidade do pai. Cair em si para ele significa voltar-se para o Deus do seu pai. Estabelecendo como a primeira prioridade. É por isso que dores curam. Curam especialmente, queridos, a nossa fé. Colocam o ser humano no eixo correto. Aquele filho havia rompido primeiro com o Deus do seu pai. Ele descobre a sua primeira falha, o seu mais importante pecado. E agora ele aceita os princípios que ele havia negligenciado. E finalmente, a última coisa. Aquele filho dá rumo para a sua vida. O verso 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. Levantando-se foi para o seu pai. Finalmente, aquele que cai em si agora se levanta. Esse é o momento que eu imagino muitos dos pais esperam há anos. A gente não consegue dimensionar quando isso vai acontecer. A gente não consegue. Mas lembre-se, algumas dores curam. Curam para diversas coisas, mas especialmente curam para fazer com que esse filho se levante e ele volte na direção dos seus pais. Eu não sei se você que é pai carrega dentro do seu coração uma dor terrível da separação, vendo o seu filho longe demais. Mas deixa eu te dizer, pela graça de Deus, filhos que saem também podem voltar. Em 1994, o voo 474 da companhia russa Aeroflot caiu sobre a Sibéria. Entre os passageiros estavam um engenheiro chamado Andrei Kunestov, que viajava com o seu filhinho de 12 anos, chamado Misha. Quando o avião começou a cair, as testemunhas disseram que Andrei, o pai, soltou o cinto e se agarrou sobre a poltrona do filho. E ele ficou segurando com todas as forças que ele conseguia, prevendo a tragédia que logo mais se abateria. De fato, o avião caiu. Andrei, o pai, morreu, mas Misha, o seu filho, sobreviveu. Dias depois, os socorristas encontraram um menino apenas com ferimentos leves. Ele foi protegido no impacto da queda pelo corpo do pai, que o cobriu até o último instante. Muito tempo depois, Misha, ele escreveu a memória. Ele escreveu a memória daquela situação, tragédia, aquela tragédia, daquela situação triste. E ele escreveu num diário um pequeno parágrafo, e eu quero ler aqui para você. Ele escreveu assim: meu pai não me deixou sozinho quando o avião caiu. Ele me cobriu com o corpo e hoje eu sei. Ele me ensinou o que é o amor. O amor não foge. O amor fica. O amor espera. Eu falo para pais, falo para filhos. Talvez você, pai, precise entender que as coisas não saíram do jeito que você esperava. Mas ainda há um milagre que pode acontecer. Se eu falo para filho, deixa eu lhe dizer: se existe alguma ferida que precisa ser sarada, Permita que Deus faça com que você caia em si. Tenha coragem para se levantar e voltar na direção dos pais. Que haja reconciliação. A proposta de Deus é que nós hoje, pela misericórdia dele, consigamos transpor as barreiras dos traumas, da dor, da indiferença, e nos voltarmos para aqueles que nós deveríamos amar com perdão, com graça e com bondade. Há algum filho aqui que hoje diz, olha, eu preciso disso, eu preciso disso. Tem algum filho aqui que está sentado que precisa disso hoje? Deixa eu ver sua mão. Tem alguém aí? Talvez você diga, eu preciso perdoar meu pai, preciso perdoar minha mãe. Tem alguém aí? Deixa eu ver sua mão. Tem um filho assim? Tem algum pai que diz assim, eu preciso ser como o pai dessa história. Eu preciso saber esperar, eu preciso confiar de que Deus vai fazer um milagre para com meu filho. Algum pai assim? Eu queria, nesse instante, terminar orando, entregando você, pai, você, mãe, e você, filho, nas mãos de Deus. Alguém que gostaria mesmo de uma oração muito especial, diz, pastor, eu estou precisando. Deus sabe, ele sabe. Quero convidar você a ficar em pé. Se você precisa dessa oração, pode ficar em pé. Onde quer que você esteja, se você sente que precisa disso, fique em pé. Vamos orar. Senhor, estamos terminando aqui um final de semana que tinha como objetivo aproximar gerações, sarar feridas, trazer reconciliação. A grande verdade é que mesmo pais e mães são de fato filhos. E pode ser que estes pais e mães, como filhos, estejam rompidos com o Senhor, o nosso Pai. Por isso, como todos somos filhos, nós nos aproximamos de Ti querendo reconciliação. Para isso, queremos cair em si, queremos nos levantar. E aqui, de fato, nos levantamos, Pai. Porque assumimos que, a partir desse instante, nós queremos voltar ao teu encontro, que não haja nenhuma fissura, brecha, separação no nosso relacionamento contigo. E se há algum filho aqui que precisa perdoar o pai, que o Senhor ajude de maneira sobrenatural nesse instante para que isso aconteça. Se há algum pai que tem coração ferido por causa de um filho, se há uma mãe que está desesperada por causa de uma filha, eu também quero entregar esta mãe, este pai em tuas mãos. Para que quando esse filho cair em si, se levantar e vier, para que não haja condenação, para que haja restauração. Essa bênção eu te peço nesse momento, sobre todos que estão aqui presencialmente, sobre todos que assistem virtualmente. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.